portanto não chegamos nem a 50% desses agricultores. Essa inadimplência impõe um ciclo vicioso para a recuperação da lavoura. Ainda outro aspecto que precisa ser levado em consideração. Os avalistas dessa dívida junto ao Banco do Brasil, do Nordeste, são o Tesouro Nacional e o Estado da Bahia. Então, se essa inadimplência se mantém, e caso ela se arraste aí até 31 de dezembro desse ano, os credores acionarão o Tesouro, ou os tesouros, tanto estadual quanto nacional. Então, a reabertura do prazo para regularização das dívidas dos cacauicultores baianos, nesse momento, inclusive, é importante, nesse momento de crise na Bahia. É uma área que a gente ainda tem, uma região que, nesse momento, inclusive, não enfrenta esses dissabores da longa estiagem, apesar de nós termos problemas. Então, portanto, nós estamos clamando também para que esses cacauicultores passem a ter acesso a novas linhas de crédito oferecidas pelo FNDE Verde. Com prazos de 20 anos, com até 8 anos de carência, que essas situações elas possam estimular, que esses financiamentos estimulem os produtores, principalmente para a adoção de novas tecnologias disponíveis, para a retomada de suas lavouras e para a promoção da tão almejada recuperação da lavoura do cacau no nosso estado da Bahia. Estou insistindo muito nessa questão aqui agora, fazendo a combinação com esses fatores que eu me referi aqui, porque é um vetor importante de investimento. No próximo sábado, inclusive, devo estar ali na região oeste, vou visitar a cidade de Barreiras, vou acompanhar o governador, vamos a Barreiras e a Luiz Eduardo, portanto, dois celeiros baianos de produção. Espero poder fazer isso, até porque no sábado minha expectativa, senador Benedito, como é a expectativa de todo o cidadão, creio que para Vossa Excelência isso talvez seja uma experiência já consagrada, mas para mim, desde ontem, por exemplo, eu tenho vivenciado aqui uma expectativa enorme com a chegada da minha primeira neta, Júlia, então fico aqui com a cabeça voltada para saber se eu vou ter que voltar para Salvador ou não, então espero que até sábado, inclusive, minha netinha já tenha nascido e nós vamos ter a oportunidade de conhecê-la, já que a gente só tem conseguido botar os olhos nela pelas imagens de ultrassom. Mas espero que daqui até sexta isso possa ser feito e aí me permitirá, de forma já menos tenso, visitar a região oeste do estado e, ao mesmo tempo, sobrevoar parte de uma região nessa vinda do oeste para Salvador, para que nós possamos visualizar áreas que enfrentam essa longa estiagem e, ao mesmo tempo, também tomarmos providências em relação à chegada de equipamentos, de água, enfim, de alimentos, ainda nessa relação com o governo federal. Da reunião de amanhã, espero eu, inclusive, aqui com a vinda do governador Jacques Wagner para cá, que tem insistentemente, que tem inclusive diligentemente atuado nessa questão, para que nós possamos ampliar as condições de atender a nossa gente em todas as áreas do estado. O governador, inclusive, chegou de viagem, já se deslocou para diversas regiões, hoje estava em outra cidade do interior, deve fazer isso também ainda na sexta. Nós temos entrega de equipamentos e, ao mesmo tempo, uma conversa com os prefeitos, um trabalho que tem sido permanentemente, eu diria até pilotado pelo nosso governador do estado, a sua equipe, a Casa Civil com Rui Costa, a Defesa Civil com Salvador Brito, a nossa UPB com Caetano, nosso prefeito de Camaçari, que é o dirigente da União de Prefeitos da Bahia, os diversos prefeitos, aqui a senadora Litz, o senador João Duval, a bancada federal, todos nós temos nos mobilizados para que essas questões elas possam ter uma ação eficaz, sempre levando em consideração que nós vamos atender a demanda inicial da emergência, mas construir políticas que consagrem, de uma vez por todas, a possibilidade de uma esperança para esse sertanejo. que é através da perenização de sistemas de abastecimento de água. Uma parte ao senador Benedito.
Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por ter trazido este tema, que é recorrente não só para a Bahia, mas para o Nordeste como um todo. E eu, às vezes, eu fico assim a me perguntar se por acaso o governo ou os governos que já tivemos neste país, ao longo desses últimos 100 anos, tivessem cada um feito uma pouca coisa, alguma coisa em benefício, minimizar a dificuldade da seca do Nordeste, eu acredito, nobre senador, que nós não tínhamos mais seca no Nordeste. Nós não tínhamos mais dificuldade, principalmente no que diz respeito a um copo d'água para beber. Que isso é realmente constrangedor. Nosso semiárido paga um preço muito caro ao longo da história desse país. A presidenta Dilma, no início do seu governo, lançou o programa Água para Todos, a fim de que pudesse, com isso, estabelecer já um programa de governo para atender a essas necessidades. Com a construção de milhares de cisternas, só que as cisternas só podem receber água se chover. Se não chove, não tem água. Então, ao invés, me parece, de um programa cisterna, será que não era mais interessante cuidar de fazer pequenas adutoras, pequenos serviços de abastecimento de água, convencional, que talvez não tivesse o desperdício? É uma ação que deve ser analisada pelo Ministério da Integração Nacional, pelo DENOX, pelos técnicos do governo, porque no momento que não chove, logicamente não tem água nas cisternas. E realmente, Vossa Excelência trouxe um outro assunto, que é a dívida dos pequenos agricultores. Como é que o agricultor paga dívida se ele não tem produto agrícola? Se o que ele planta não colhe? Como ele paga? Aí ele passa a ser tido como inadimplente coloteiro. Não é. E o governo tem que ter também um projeto definitivo com relação à dívida. Não prorrogar dívida, não empurrar mais para frente, mas encontrar o caminho, que eu acho que o caminho seria exatamente anistiar os devedores, os pequenos devedores, que não tem como pagar. O que está acontecendo é perdendo as terras. Ora, então vai viver de quê? Vai sair da zona rural para a cidade, para morar debaixo da ponte, para fazer mais favela. É isso que teremos que pensar numa ação efetiva com o Ministério da Fazenda, com o PROCON, com o Ministério do Planejamento, com quem quer que seja. E a Presidenta da República dá uma determinação. Do contrário, nós não teremos solução. Por isso, quero cumprimentar a Vossa Excelência. O seu problema é o problema do meu Estado. O Estado de Alagoas também vem atravessando uma seca longa, com as maiores dificuldades do mundo. Então, é preciso que tenhamos essa preocupação, nobre senador. E eu queria cumprimentar mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência por ter trazido este tema na noite de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, senador Benedito. Eu quero encerrar, senador Paulo Paim, chamando a atenção mais uma vez para essa questão. A forma diligente, nós precisamos ter um nível de presença nessas questões, na linha do que o próprio senador Benedito fez questão de acentuar na sua fala, que é a consolidação de políticas que perenizem esses sistemas de abastecimento, sejam eles simplificados, com adutoras, sejam eles sistemas a partir de obtenção de água a partir do subsolo, a interligação de bacias, o processo de utilização de poços artesianos, mas com políticas que efetivamente possam resgatar essa esperança, dar ao sertanejo a condição para ele, em adquirindo o financiamento, ter as condições, inclusive, de continuar produzindo. Portanto, água para beber, água para produzir e água exatamente para viver. Então, eram essas coisas que eu gostaria de colocar na noite de hoje, senador Paulo Paim, até em resposta muito à, eu diria, a veemência que muita gente reclamou na semana passada das minhas cobranças, mas as pessoas, eu quero até me dirigir aqui, não me desculpando, mas dizer que as pessoas compreendam isso como um verdadeiro lamento do sertanejo. Eu, quando saí daqui naquele dia, conversei com uma pessoa do sertão no final de semana, que ele me dizia assim: Pinheiro, o mandacaru, quando não, até o, acho que é o Luiz Gonzaga que canta, né, o, quando não tem a flor, quando não dá a flor, e a nambu quando não canta, o sertanejo sabe que a dificuldade se apresentou. E é isso que eles vêm me dizendo no final de semana, Paulo Pai. E eu, quando eu vim falar aqui, eu já vinha falar exatamente a partir disso. Ele disse assim: nós não estamos vendo mais a flor do mandacaru. Mandacaru quando não florar na serra, que é a música que o velho Gonzaga canta. E o sertanejo da Bahia sempre lembra: a nambu não está cantando, Pinheiro. É sinal de que a seca chegou a um extremo tão grande que o passarinho velho não consegue mais nem coar o seu canto para que a gente possa ouvir. Imagine as crianças, imagine as vidas que ali trabalham. Então, portanto, que as pessoas não tomem aquela reclamação minha, Paulo Paim, como algo agressivo, mas algo extremamente verdadeiro, genuíno, do coração, porque é difícil a gente ver a nossa gente sofrer e, às vezes, a gente vê o resultado, a resposta para essas coisas ter um certo nível de demora. Então, portanto, quero aqui dizer do empenho dos ministérios em buscar em todos eles uma resposta imediata. Foi importante isso, mas espero que a gente continue produzindo políticas para essa convivência com a seca, perenizando essas ações e insistindo nisso, dizendo ao sertanejo que a esperança não morreu, ela continua de pé. Muito obrigado.